Leitura da ata. A ata está em votação. Quem for favorável permaneça sentado, do contrário se manifeste. A ata está aprovada. Expediente. Ofício do Executivo. Ofício 033. Peço a leitura ao secretário.
Ao senhor Rodrigo Crois, presidente do Legislativo da Câmara de Vereadores de Arroio do Meio. Encaminhamento de projetos de lei. Senhor presidente, ao cumprimentar a Vossa Senhoria e demais vereadores, encaminho os projetos de lei abaixo relacionados. Projeto de Lei 008, 009, 010, 011, 012, 013, 014, 015, 016, 017 e 018. Pedindo para que o projeto 08, 09, 10, 14 e 15 seja votado em urgência. Solicitamos, sendo que tínhamos para o momento, subscrevemos Danilo José Brux, prefeito municipal.
Do Legislativo, pedido de informações da bancada do MDB. Peço a leitura ao secretário.
Ao Executivo Municipal. A bancada do MDB vem nos usos de suas atribuições previstas na Lei Orgânica do Município, do Regimento Interno do Poder Legislativo Municipal, vem à presença, Vossa Senhoria, requerer informações a seguir elencadas. Informe o Poder Executivo a lista de CCs, FGs, CCTs, indicando de forma detalhada o número de vagas preenchidas em janeiro de 2023, indicando o nome, a função e o salário. Informe o Poder Executivo a lista dos CCs, FGs, CTs, indicando de forma detalhada o número de vagas preenchidas em fevereiro de 2024, indicando o nome, a função e o salário. Informe o Poder Executivo qual o número de operários terceirizados que prestaram serviços de roçados e varição no mês de janeiro de 2023 e qual o valor pago à empresa prestadora dos serviços. Informe o Poder Executivo, qual o número de operários terceirizados que prestaram serviço de roçada, varição, no mês de fevereiro de 2024 e qual o valor pago à empresa prestadora dos serviços. Informe o Poder Executivo qual o número de profissionais que prestaram serviços ao município via convênio Univates em janeiro de 2023, informando o valor repassado à conveniada. Informe o Poder Executivo o número de profissionais que prestaram serviços ao município via convênio Univates no mês de fevereiro de 2024, bem como informe o valor repassado à conveniada. A resposta deverá ser entregue no prazo regimental. Arroio do Meio, 06/03/2024, bancada do MDB.
O pedido está em votação. Quem for favorável permaneça sentado, do contrário se manifeste. O pedido está aprovado. Requerimento dos vereadores, do vereador Marcelo Luiz Schneider. Peço a leitura ao secretário.
Marcelo Luiz Schneider, vereador e adiante firmado, vem respeitosamente requerer que seja encaminhada a solicitação a seguir ao Executivo Municipal. Que a administração municipal inicie com urgência a troca das pranchas de madeira, iluminação e pintura da ponte de ferro. Que a administração providencie com urgência o conserto do sistema de câmaras de monitoramento existentes na ponte de ferro que não funcionam mais. Arroio do Meio, 06/03/2024, Marcelo Luiz Schneider.
Requerimento da vereadora Maria Helena Matti. Peço a leitura ao secretário.
Vimos por meio deste requerer que a administração municipal providencie, junto ao setor competente, a instalação de uma travessia elevada, digo, uma faixa de pedestres elevada, de frente ao supermercado Freire, no bairro Rui Barbosa. No local já existe uma faixa de pedestres que, por sinal, está apagada devido à falta de manutenção. O local representa riscos aos pedestres, uma vez que o movimento, tanto de pedestres como de veículos, é bastante intenso e os veículos ali transitam em velocidade considerada. Para que também seja instalada uma travessia elevada na rua Gustavo Winans, de frente ao restaurante Ritz, no formato de faixa de pedestre. No local também existe uma faixa pintada. Os veículos que aguardam na fila a travessia do trevo param, porém os veículos que utilizam a pista da direita não costumam parar e nem diminuir a velocidade, colocando em risco a vida dos pedestres, vista a falta de visibilidade entre o veículo parado na fila e o que está em movimento. Sem mais para o momento, Maria Helena Amati.
3 minutos, pequeno expediente sobre matéria lida. Grande expediente, fazer inscrição junto à mesa.
Eu sou 7 mesmo.
Bota o cronômetro lá, tem que ir. Quem é Adilis?
Adilis? Passa a palavra por 10 minutos à vereadora Adilis Maia.
Boa noite, presidente. Mesa diretora, colegas vereadores, jurídico, secretário, imprensa, pessoas que nos assistem e também ao Lima do Som. De volta, então, à casa após o recesso. Como todos os anos, estamos em março, no mês da mulher, onde é um mês que sempre é lembrado das lutas e das conquistas e das lembranças de como as mulheres viviam e vivem hoje. E antigamente eram escravas, eram submissas a tudo e a todos, tanto na família quanto na sociedade. Se tu olha um semblante de uma foto de uma mulher antiga para a mulher de hoje, ela muda bastante o semblante. E, na totalidade, a sua trajetória de vida ela era marcada por submissão e confinamento, sem o mínimo de direitos, inclusive de sorrir, que é um gesto tão simples e rotineiro, mas elas simplesmente eram podadas para não despertar nenhum movimento que pudesse fazê-las despertar, iniciar um processo de libertação e transformação para sair do seu terror psicológico e as agressões e tantos outros impedimentos. E a mulher, ela era tratada como um mero objeto de procriação e considerada a propriedade do homem, no qual ela devia obediência e subordinação. Isso, se para quem ainda tem mãe e tem lembra dos avós, as histórias são bem difíceis. São histórias de superações que essas mulheres antigamente viviam e hoje também ainda existe. Aliás, pós-pandemia, isso deu... Parece que acelerou mais ainda essa, a questão da mulher, ela precisa novamente retornar a ter uma nova consciência de libertação para poder ter uma vida independente e também uma vida responsável no seu dia a dia. E o tempo passou e o estado de dormência também, graças a Deus que isso passou. A revolta interna e a coragem de lutar, ela foi se avivando e o processo de transformação começou a ficar mais visível. A mulher foi à luta e atingiu alguns objetivos, algumas conquistas, mas não pode parar. Aqui no município, tem o costume dos três municípios, Arroio do Meio, Capitão e Travesseiro, se reúnem costumeiramente no dia 8 de março de cada ano. Inclusive, temos aqui o convite na mesa com a programação para a próxima sexta-feira, dia 8, em Travesseiro, onde as mulheres desses três municípios se reúnem para comemorar as conquistas e travar novos desafios de luta e continuar batendo na tecla para não perder aquilo que já lhe foi conquistado. Eu cito aqui alguns exemplos de conquista, como os documentos, o direito ao voto, a pensão, aposentadoria, auxílio-doença, salário-maternidade, saúde preventiva. Até por falar em saúde preventiva, em relação à saúde, aqui no município, eu confesso que está deixando a desejar a questão das mamografias, que não está sendo oferecido via SUS. Tem vindo assim, bastante demanda das mulheres nos questionando que elas precisam, se querem fazer a mamografia pelo SUS, que é um direito que elas têm, é uma conquista, dentre tantas que já foi citada, e que aqui se perdeu. A mulher trabalha na empresa, ela precisa abrir mão de um dia de trabalho para se deslocar para outro município para fazer a mamografia. Ela perde o dia, ela perde o prêmio e acaba também dando transtornos na sua rotina diária. Então, isso é bastante ruim. E eu até deixo uma sugestão, não sei de que forma o município pode se adaptar novamente, ou que compre. Me parece que em outros momentos, em anos anteriores, o município comprava um pacote de mamografias e oferecia isso para as mulheres. Oi?
Está sendo feito isso. Vai ter uma...
Ah, mas ainda não aconteceu.
Ele está no processo de compra.
Tá.
Vai fazer um mutirão de mamografia.
Que bom. Fico feliz com essa notícia. Então, é um retorno que a gente já pode dar para as mulheres. Porque eu lembro, em outras épocas, isso acontecia. O município comprava, né, e repassava para essas mulheres não ter a sua rotina alterada. Claro. Outubro Rosa. Sim. Então tá. Se já está em andamento algum processo que possa voltar a beneficiar novamente essas mulheres, a gente já fica bem, bem satisfeita. Obrigada, Alessandra. Eu também quero dizer aqui que o prefeito me conhece, a minha forma de pensar e agir, que eu tenho muito apreço como pessoa do prefeito, do menor servidor, colaborador, tem alguns aqui dentro, nossos colegas, independente de partido, mas do menor ao maior, tenho grande consideração. Até pelo tempo que a gente conviveu e trabalhou aqui dentro. Mas como gestão está deixando a desejar. Questionamentos diários estão vindo pela deficiência dos pequenos serviços, os pequenos detalhes. O colega Paulo Baques, em outros momentos, já teve citação também referente a isso, das pequenas coisas. um município pujante como o nosso, que tem um orçamento de 137 milhões, um superávit de 10 milhões, recursos que vieram relacionados à catástrofe, um financiamento de 23 milhões para grandes obras, onde o de maior visibilidade são os asfaltos. Um asfalto que todo mundo gostaria de ter na frente da sua casa. E esse financiamento ele passa a ser pago a partir do ano que vem. Isso ainda nem se mexeu neste dinheiro. Recursos federais que vieram para a construção da escola infantil e tantos outros valores de grande porte que dão visibilidade. Mas, ao mesmo tempo, as pequenas coisas. Exemplo, as estradas. As estradas do interior estão em péssimas condições. Abertura de valetas não existe mais, praticamente. Então, as pessoas nos questionam. A questão do escoamento da água, tipo, a água está chovendo mais. Em outras épocas tinha seca. Hoje nós temos chuva em abundância. Então, tudo isso mexe com a estrutura das nossas estradas. A colocação de material. Material também, a qualidade não é boa. E com urgência, isso precisaria ser revisto e colocado. As roçadas, as calçadas, os bueiros e tantos outros detalhes pendentes. Claro, veio catástrofe, houve pandemia, houve excesso de chuva, houve vendaval, uma série de circunstâncias, mas a vida normal ela precisa ser retomada novamente, né? As pessoas aqui do nosso município são merecedoras de ter uma qualidade de vida, acessibilidade, acessibilidade no interior, na cidade, por onde transitam. A saúde, a educação, tudo isso precisa andar integrado. Então, a nossa comunidade é merecedora de um bom atendimento, de que tudo isso precisa ser revisto e com muita urgência. Muito obrigado.
Com a palavra, por 10 minutos, vereador Paulo Reik.
Boa noite, presidente, colegas vereadores, assessor jurídico, secretário Márcio, pessoas que nos assistem à imprensa. Vou começar falando da questão da ponte de ferro, da precária situação dela. Quem passa lá vê isso todo dia e com certeza a maioria das pessoas hoje já tem medo de passar lá. Falar também na questão das estradas, nas péssimas condições, na falta de material e material não adequado ou de má qualidade, geralmente quando é colocado, e nas valetas que sempre a gente cuidava para mantê-las limpas, hoje estão viradas em mato. Na verdade, aonde está indo o dinheiro do município? Ah, teve as enchentes? Teve. Mas veio recursos federais, veio dinheiro para colchão, para cesta básica, para material de construção, diesel, horas máquinas, para móveis. E isso todos os municípios receberam, assim como Arroio do Meio também. A diferença é que os outros municípios, eles tiveram a transparência nesses processos todos, inclusive transparência para falar de quanto teve de superávit no final do ano de 2023, menos Arroio do Meio. Por que tudo isso está acontecendo? Uma pergunta que muitas pessoas fazem, e não acredito que seja só para mim, mas para os demais vereadores também. Isso está acontecendo porque a máquina pública está muito inchada. Inchada com cargos e promessas políticas da última eleição. Vou citar dois pequenos casos. No final do ano passado, um ex-candidato a vereador do mesmo partido executivo, que estava insatisfeito, foi nomeado e está trabalhando nos serviços urbanos. Agora, mais um ex-candidato foi nomeado para ser chefe da equipe dos roçadores. É gente boa, trabalhou em vários lugares já, mas nunca no pesado. Inclusive, o pessoal que roça ficou indignado com essa situação. É por isso que o município está com um problema de gestão financeira. Inclusive, o próprio secretário da Fazenda e o prefeito já falavam isso no fim do ano passado. Assim como a minha colega falou também, nunca na história de Arroio do Meio o município precisou fazer um financiamento de 23 milhões. Até ele ser pago, vai passar de 40 milhões. Isso para os próximos anos, o que também inviabiliza muitos investimentos por parte do município. Já mesmo antes das enchentes, se falava dessa situação. Agora, a questão das estradas, provavelmente elas vão ter uma melhoria, é ano de eleição. Mas se passaram 3 anos e tem estrada que ainda, nesses 3 anos, não foi feita a limpeza de valeta. Agora, ultimamente, na 811, que antes, sempre, todo ano, a cada 2 meses, nossos colegas vereadores pediam a limpeza das valetas, até agora eles roçaram agora ultimamente, mas a limpeza não foi feita ainda e ela está se entregando. Tem lugares próximo à Forqueta, lá na Hartel, na empresa do Hartel, que está bem difícil e vai dar acidente lá se não providenciar melhorias naquele trecho. Esse inchaço da máquina pública, da folha de pagamento do município, que cresceu muito, é consequência dessas questões que eu falei, e é por isso que pequenas coisas que não são custos elevados para o município, como a manutenção da ponte de ferro, que daí parece que o município não dá importância à segurança para as pessoas que lá passam, como vocês todos viram na imprensa nos últimos dias, com pregos fora, com tábuas soltas, podres, inclusive um carro que quebrou a roda, está nessa situação. Provavelmente falta de recursos financeiros do município. Quero parabenizar também as mulheres do dia 8 de março. O CTG vai ter a posse da patronagem nova e vai ter um jantar em homenagem às mulheres. Quem puder participar, com certeza vai gostar muito, vai ter algumas apresentações também. Sempre dizem que o Dia da Mulher é 8 de março. É uma data muito significativa, sim, porque é em menção a ela. Mas considerando o Dia da Mulher, na verdade, ele é todo dia. Parabéns a todas as mulheres, obrigado por tanto que elas fazem por todos nós todos os dias. Seria isso, presidente.
Com a palavra, por 10 minutos, a vereadora Helena Matti.
Boa noite, senhor presidente. Assessor jurídico, Márcio, colegas vereadores, imprensa, pessoas que nos assistem. Primeiro, eu vou falar um pouco dos dois requerimentos. Eu sei que esse da Rui Barbosa ali, a responsabilidade é do Estado, mas como o Estado não está fazendo, então eu pensei em solicitar para a administração municipal que possa fazer. O outro também, por ser muito, muito movimentado, como todos sabem, então é para a segurança dos pedestres e dos próprios motoristas. Também quero, no primeiro momento, já parabenizar as mulheres, como o colega Paulo também disse, o Dia da Mulher é todo dia, e tem que ser comemorado, sim, todos os dias, principalmente pela luta delas, pelas conquistas. Falando um pouco no que a Adilis comentou sobre as mamografias, eu entendo que foi uma conquista muito grande do município quando conseguiu essa contratualização de mamografias pelo SUS, porque uma vez até eram em Taquari. Então, Arroio do Meio conseguiu que se trouxesse para cá. É uma pena, porque é um desgaste, acaba que a secretaria vai levar, né, até por ser SUS, então o transporte, obviamente, também não é gratuito. E eu sei que hoje são 64 mamografias pelo SUS, essas 64 mulheres poderiam fazer aqui. Talvez seja alguma coisa que o hospital, ou coisa assim, mas o mamógrafo está aqui, e só as do SUS não podem ser feitas aqui. Então, plano de saúde, tipo IP, Unimed, o próprio Concisa, que o município então vai comprar, como comprava em outros tempos, principalmente no mês de março e mês de outubro, quando é feita a campanha do Outubro Rosa, se preza tanto, se trabalha tanto a saúde preventiva, tanto da mulher quanto do homem, que tem Outubro Rosa e o Novembro Azul, faltando cota SUS, o município comprava. Então, que bom, Alessandra, que vão comprar. Porque eu penso que, até pelo valor de uma mamografia particular hoje, deve estar em torno de 100, 100 e poucos reais. Não é um valor muito alto, mas nem todas têm esse valor para pagar ou para ter a tranquilidade de ficar aqui na sua cidade. Eu sempre falei e sempre deixei isso muito claro. Quanto mais perto do seu lugar, da sua cidade, isso até ajuda no tratamento. As pessoas querem ficar perto de casa, querem ficar perto da sua família. Também falar um pouco, aproveitar o espaço, eu gostaria que a administração municipal apresentasse para a comunidade as receitas e despesas do município. A gente vê que municípios vizinhos vêm apresentando suas contas, demonstrando sobra, superávit, nas receitas. E isso é um assunto que a comunidade tem nos abordado diariamente, nas ruas. E a pergunta é a seguinte: onde está sendo aplicado o dinheiro público? 3 anos que as comunidades do interior clamam por melhorias nas estradas, limpeza de valetas. Eu mesma até vejo muita coisa, como o meu trabalho também é na rua, que eu tenho que avisar, pedir, tem que limpar a determinada valeta para poder a água poder escorrer, senão fica parada. Isso nas limpeza de valetas, e o lixo ainda tem, bem menos, mas ainda tem. As comunidades dos bairros clamam muito, se pede por roçada, limpeza e limpeza das ruas. Agora, no centro, há poucos dias, um munícipe indagou, solicitando, pedindo providências junto à rede de esgoto, que tem uma rede de esgoto que corre a céu aberto aqui no centro, na Júlio de Castilhos, próximo ao Colégio Bom Jesus. Então, são coisas assim, pequenas que precisam ser feitas. A ponte de ferro, são 3 anos, só teve remendos. Já ocasionaram um monte de acidentes. Agora, recentemente, mais 2 mais sérios. Então, a pergunta que fazem: não está sobrando dinheiro público ou não tem dinheiro público para isso, E é isso que a comunidade quer, é isso que a comunidade cobra. Não é? Que o dinheiro público, esse dinheiro, ele é das pessoas. O nome já diz, é público. Ele é para ser investido nas pessoas, na saúde, na educação, e melhorar em tudo. Isso é uma gestão pública. Eu acho que o dinheiro público não tem que ficar na prefeitura. Ele é do povo. Tudo que é do público está muito claro, isso é fato. Então, são coisas pequenas. O comércio se sente prejudicado. Os pequenos prestadores de serviço, parece que eles não têm muito valor, algumas coisas assim. Então, são tantas coisas tão pequenas que podem ser resolvidas, que eu acho que está na hora assim, de tipo assim, dar um up, deslanchar, sei lá, alguma coisa nesse sentido. Então, essa é a pergunta sempre diária, é essa questão. E como eu digo, o dinheiro público é sagrado? É. O dinheiro público é do povo. O dinheiro público tem que estar na rua, tem que estar na saúde, tem que estar na educação, tem que estar no bem-estar das pessoas. Também vou falar um pouquinho sobre a dengue, não é? E, mais uma vez, eu quero agradecer e muito à comunidade, porque Arroio do Meio, claro, a gente nunca pode comemorar alguma coisa que ainda está em andamento. 2024, até agora, nós temos 2 casos positivos, 12, então, que foram negativos, e aguardando o resultado do LACEN, do Laboratório do Estado, são 5 exames. Então, o que, que a gente percebe? Com tudo o que aconteceu no ano passado, com tanto lixo, com tanta sujeira nas ruas, a comunidade, tudo que se pediu, a comunidade tem nos atendido e muito bem. A comunidade está fazendo a sua parte nesta questão da dengue. Isso é uma coisa que eu posso dizer com propriedade. E também tenho que parabenizar as agentes comunitárias de saúde, que elas, nas visitas, também olham os pátios e orientam. E, mais uma vez, então, a escola, onde foi feito o trabalho. A escola as crianças levam isso muito, muito a sério, levam para casa. Então, falando na comunidade, nós, a nossa equipe da epidemia, nós temos que agradecer e muito pelo que eles têm nos ajudado. Tem alguma situação em dúvida, eles nos ligam, eles pedem orientação, mas eles estão ali, eles estão cuidando do seu pátio. Tanto que o resultado hoje para Rui do Meio é esse. E os outros municípios ao redor estão em situação mais difícil. E tomara que continuemos assim. Mas, de novo, eu afirmo, nós estamos assim porque a comunidade tem nos ajudado e muito. Da minha parte é isso. Obrigado, presidente.
Com a palavra por 10 minutos, vereador Vanderlei Majolo.
Caro presidente, colegas vereadores, imprensa, demais pessoas que nos assistem, nos acompanham. Inicialmente, falar um pouco da viagem a Brasília, né, presidente, para os colegas da casa. Então, a gente acompanhou o prefeito nessa caminhada, foram 2 dias e meio de caminhada mesmo, porque lá, quem já foi várias vezes sabe como é que é. Então, se caminha bastante para atingir o máximo de gabinetes, enfim, e os pleitos da administração são inúmeros, e a gente realmente, então, teve várias situações que foram encaminhadas, foram revistas, alguns empenhos, confirmação, já existem, outras ainda pendentes. Então, é um trabalho assim gratificante, e o que a gente percebe que é necessário realmente que o chefe do executivo vá lá e converse presencialmente com os setores, porque a gente teve algumas situações. Uma é a questão do CNC. A gente foi atendido no Palácio lá por um por um cidadão, inclusive da região, o Maneco, todos conhecem, foi candidato a deputado estadual e hoje trabalha lá e é um interlocutor dos nossos municípios. E essa situação do CNC, que logo mais a gente vai ter mais informações concretas dessa situação que definitivamente nós vamos receber para o município poder desenvolver N situações naquele local, que é de uma importância muito significativa. Então, isso foi durante a viagem, me lembro que o prefeito Danilo dizia, eu não vou sair de lá sem ter esse retorno positivo. E foi, então, eu acho que muito, muito valioso essa audiência. Assim também como os colegas vereadores assinaram o protocolo que a gente levou para a ANEEL, uma reclamação que a gente fez lá na ANEEL frente à RGE. Porque o último vendaval que teve, a gente teve muitos prejuízos no município, mas muitos também por descaso dessa empresa que, como o presidente também sugeriu, a gente colocou a troca dos postes de madeira, que ainda tem muitos e que são muito propícios à queda de chaves, também a questão de podas, enfim. E teve situações assim muito, muito insignificativas de despesas grandes para a companhia, que levou 5 dias para repor uma chave, né? E o prejuízo da sociedade é muito grande. Não podemos admitir nessa época ainda nós termos uma empresa que não tem uma organização mais cabível, mais rápida para resolver a situação. Então, se vamos ter retorno, se vamos ter êxito, não sabemos. Mas a gente foi lá, o protocolo está aqui, foi feito e a gente espera que eles analisem e tentem junto a essa empresa, porque a fiscalização é por lá. Falar um pouco da vicinal 811, né, presidente? Eu acho que nós temos que fazer um ofício para o Dyer, né, e intermediar, porque realmente tem uma deficiência aparecendo muito, muito rápida agora com as chuvas. O colega também já comentou. Então, não deixar acontecer de novo que fique muito pior que já está, mas é interessante que a gente se esforce e faça um protocolo. Eu acho que os vereadores podem assinar em conjunto, enfim. O município também, conversei com a administração, a parceria pode ser feita. Sim, vereador?
Vereador, me permite. Se possível, colocar junto o pedido da vereadora Helena e um pedido que eu já fiz um requerimento ano passado, se não me engano, para fazer essa mesma passagem de nível ali no entroncamento da 811 com a João Rauber. Ali é muito perigoso, principalmente para quem antes da noite vai para casa e dobra à esquerda para João Rauber, porque tu não enxerga por causa do solo.
Sim, podemos elaborar esse expediente em conjunto, se os colegas entenderem. A gente, inclusive, na outra vez foi cogitada uma visita. Eu acho que é interessante. Eu acho que nós precisamos fazer isso. Então, para conseguir melhores resultados nessa situação. Eu queria trazer para os colegas uma outra situação que vem surgindo em função das demandas que existem no município. Então, os senhores são sabedores que na gestão passada foi criada o programa de adoção e manutenção de canteiros. Carteiros, centrais, encostas de vias públicas, áreas verdes. Houve alguns êxitos em situações menores, onde as empresas então adotaram pessoas físicas que cuidam da frente da sua casa, enfim. Mas, pensando na deficiência que tem, por exemplo, no Trevo da Medianeira, no Trevinho da Barra, e o grande surgimento de áreas verdes nos loteamentos, que não são desenvolvidos praças, surgiu uma ideia até de um cidadão que se o município trouxesse uma proposta de compensação, pessoas físicas poderiam adotar essas questões. Então, eu já conversei com a administração, eles estão dispostos a sentar conosco, com o planejamento, com o financeiro, para viabilizar e melhorar esse programa e tentar viabilizar a questão de estender para uma pessoa física, daqui um pouco, um desconto no IPTU da casa ou na sua totalidade, para que uma pessoa, daqui um pouco, que já está aposentada, que não tem uma função assim necessária diariamente e que tenha disponibilidade daqui um pouco de adotar uma área verde para fazer a limpeza ou de um canteiro na área 130, enfim. Então essa é uma ideia que eu gostaria que os senhores já pensassem, que provavelmente para a semana que vem a gente vai marcar uma reunião e aí o Rodrigo pode, a gente vai falar contigo para dizer quem então queira participar, para ver a viabilidade de nós avançarmos nessa questão. Falar um pouco da Ponte de Ferro, realmente a Ponte de Ferro é uma preocupação do Executivo, como dos colegas vereadores e do que a gente vem presenciando, realmente ela carece de uma reforma e está em tratativa, porque ali a gente precisa saber que a metade é a responsabilidade de Lajeado e a metade é nossa. Então, a última reforma geral que foi feita, pelo que consta nos arquivos, foi em 2008, na gestão do prefeito Danilo. Depois disso, foi só paliativa. Então, agora está se construindo uma reforma geral, junto com o Lajeado, mas dependemos da aprovação de Lajeado, porque transferir a responsabilidade para o município de Arroio do Meio, fazer a licitação e fazer uma reforma geral da Ponte de Ferro. Então, vai se continuar fazendo a manutenção nesse período, mas está previsto uma reforma geral da Ponte de Ferro. Falar um ponto da Ponte do Vinte, que está em construção, que é muito esperado essa ponte nova, e também falar um pouco do acesso que ali foi feito. Quero aqui fazer a referência ao nosso colega vereador Rocha, né? Eu sei que o senhor vai falar desse assunto, mas eu quero te cumprimentar também, porque há muitos anos eu sei que sempre foi um defensor desses acessos, assim como da Juscelino. Então agora já se vivencia e a comunidade já está esperando esse acesso, porque vai ser muito importante para a questão do fluxo de veículos no trevo, enfim, da passagem da área 130, que hoje em horários de pico de trânsito é muito difícil. Então, esses acessos, assim, tem que cumprimentar a administração e todos os envolvidos, porque realmente isso vai trazer, não vai resolver a nossa situação, porque o desenvolvimento da nossa cidade e região traz um fluxo de veículo muito grande. Mas essas medidas que ali estão sendo adotadas, elas ajudam muito com isso e a sociedade vai aproveitar bastante. Obrigado.
Com a palavra, por 10 minutos, vereador César Cortes.
Boa noite, presidente, colegas vereadores, jurídico, secretário, imprensa e pessoas que nos assistem. O primeiro assunto que eu trago hoje, fiquei muito feliz ontem com o anúncio de mais uma emenda parlamentar para o Rio do Meio. Saiu a portaria ontem de uma emenda de R$100 mil do deputado estadual Vilmar Zanquim, o qual eu represento em Arroio do Meio. E essa emenda é para a saúde, vai entrar no Caixa Livre da Saúde. Onde é que a Secretaria da Saúde vai poder fazer cirurgias eletivas, compra de remédios. Hoje nós temos algumas pessoas ainda esperando na fila por pequenas cirurgias de vesícula, joelho, ou também, como foi muito comentado já, na questão de mamografias. Daqui a pouco o município pode dar entrada num aparelho próprio de mamografia, por que não? R$100.000 é um bom dinheiro. Agradeço de novo aqui ao deputado Vilmar Zanquim por essa emenda para a Lei do Meio. Continuando, assunto asfalto, sempre muito requisitado e comentado pelas pessoas, o Estado teve uma reunião da administração municipal com os moradores do Passo Corvo. Fico feliz que foi anunciado para segunda-feira o início do asfalto. Lamento, talvez, poderia ter começado antes já, ou ano passado ainda. Aí nós já poderíamos estar com outro trecho, talvez o trecho da Cascareira já em andamento, ou da Viribaldo do Thomas, que também já é um asfalto anunciado, e vários outros aí que necessitam. Não podemos esquecer, nessa estrada do Passo Corvo também, temos uma emenda destinada do deputado federal Márcio Bjork, o qual eu represento também. Que bom que esse asfalto vai começar segunda-feira. É uma estrada que está sendo bastante castigada nos últimos tempos. As estradas, no geral, estão um pouco deficientes, mas as estradas do Passo Corvo e da Cascareira estão bastante deficientes, até pelo grande fluxo de veículos. Hoje é uma localidade que está em franco crescimento. E aí também vamos, em parte, resolver essa questão do tráfego de veículos pesados, que está com dificuldades por causa de bastante buracos na estrada. Outro assunto que eu trago, antes foi falado em acessibilidade, as pessoas têm direito à acessibilidade. A ponte de Arroio Grande, que dá acesso à família Bruxen, não só a família do Delcio Bruxen, tem a família Grefo lá, tem inúmeras famílias que moram lá. Acessibilidade. Já foi desde o começo de novembro que estão sem essa ponte. Num acesso improvisado que foi feito pela subprefeitura de Arroio Grande, em dias de chuva, tá, é difícil lá, os moradores comentam. E agora nós estamos aos poucos chegando no período chuvoso. Várias famílias que residem ali, pessoal que produz frango, leite, peço urgentemente, quanto antes, essa ponte seja feita, reformada ali, que na realidade não existe mais, para a administração municipal, quanto antes melhor, para termos a dignidade e a acessibilidade a essas famílias de novo. Continuando, essa semana fui procurado de novo por moradores. Tem um morador que me apresentou um protocolo 14/3/2022, um simples ponto de luz que ele pediu a instalação. Aí o morador questionou: mais um ano escolar começa, minha filha estuda de noite e eu fico acordado até as 11 da noite esperando ela chegar em casa, porque ele precisa passar caminhando por um trecho que está escuro. O pai e a mãe trabalham o dia inteiro e de noite tem que ter essa preocupação. Eu acho que isso não é necessário. É que nem a Adiris comentou antes, as pequenas coisas do município. Um simples ponto de luz é importante para aquela família. Que bom que a menina está estudando. Se estuda de noite, é porque ela está trabalhando de dia. Aí o pai precisa ficar esperando até as 11 da noite para chegar em casa. Peço uma atenção mais que especial a esse protocolo. Tem outro protocolo que também veio a mim. Começo de novembro de 2023. Uma situação parecida. Mais um ponto de luz. Acho que são coisas simples, importantes. E a gente vê cada pouco pontos novos sendo instalados. Que bom que estão sendo instalados. Mas qual é a transparência disso aí? Qual é o cronograma que é seguido? Se tem um ponto de 2022 que não foi instalado ainda, você deve ter pontos mais novos que já foram instalados os protocolos. Sei lá, como é que é feito esse cronograma? Já solicitei ao setor responsável, começo de janeiro, mas até agora não foi instalado ainda. Então, aí a pessoa veio questionar de novo. Como nós somos representantes do povo, o pessoal traz essas demandas para nós e a gente tem que passar adiante. Outra demanda, calçamentos. Tem uma pessoa, morador de São Caetano, que me procurou, que está registrado no Face. Hoje até eu olhei, quase um ano. A pessoa não consegue mais entrar dentro de casa por causa do calçamento ruim. Poxa vida, deixar o auto na estrada. Cara, um pequeno calçamento, fazer o conserto. E assim, ó, nós temos inúmeras ruas em Arroio do Meio. Vou citar algumas que o pessoal me comentou. Rua Araucária, Rua Grápia, loteamento Nascer do Sol. A Rua Alfredo Wedering Endenberg, é na frente do posto de saúde. Já está se levantando os pavies lá. E é um tráfico grande de veículos. Todo dia tem pessoas indo no posto de saúde. Todo dia vem idosos. Daqui a pouco querem que um idoso caia por causa de um palpípedo levantado, um pavies levantado. Pequenas coisas, mas importantes. Vamos perder um calçamento lá? A Rua Alcides Harmschrager, Bela Vista. 40 centímetros de altura dos palpitos acima do nível que estão levantando por causa do movimento. Loteamento Sol da Manhã. Também tem várias ruas. Pô, mas as coisas pequenas. Vamos deixar ficar maior para ter um gasto maior? E fora inúmeras outras ruas perante o nosso município que tem essa demanda. E as roçadas? Ano passado eu solicitei algumas áreas verdes. Continua sem roçada. E nós com a dengue. Aí depois os agentes de saúde têm que ficar andando no meio do mato, áreas verdes, porque feito denúncia, meio metro, um metro de inso, onde é que não é roçado? Puxa vida, vamos manter nossa cidade limpa. É tão bonita a nossa cidade aí. Ainda mais quando é feita uma boa roçada, dá outra aparência. O que será que as pessoas que vêm de outros municípios, quando vêm passear aqui, nos familiares, fico pensando, seria isso, obrigado.
Com a palavra por 10 minutos, vereador Roque Haas.
Senhor presidente, demais colegas, jurídico, nosso secretário, pessoas presentes. Hoje é um dia muito importante na minha vida. Projetar futuros, como o colega Vanderlei me citou, me orgulha muito. E tenho nessa casa dois jornalistas. É muita coincidência. Duas testemunhas que, quando se pensou fazer esse acesso ali no Holman, na Juscelino, mal e mal passava de carroça a Garcia Gasparotto, na época do Jornal Informativo, foi junto e mostrei a viabilidade naquele momento. Está ali ela para confirmar. Da mesma forma, eu falava da Ponte do 20. Cobrado nessa casa e muitas vezes. Se fosse tão fácil fazer, por que vocês não fizeram? E esse momento chegou. E está aqui o Solano, que é um testemunha, que na época eu levei lá e mostrei a ele que existia essa viabilidade. E isso aconteceu. Isso significa muito uma ideia que com certeza foi uma das ideias mais importantes para a questão do trevo da 130. Olhem vocês, na hora que tiver a ponte nova no 20, as pessoas saem da cidade, passam por baixo da ponte do 20, vão para Rui Barbosa, Forqueta Baixa, Barra, sem se preocupar com o trevo. Essas são pessoas, são ideias que marcam e me marcaram muito aqui. Fico grato de ter pensado naquele momento dessas possibilidades. Da mesma forma, se nós fazermos uma ponte da Juscelino para o bairro Bela Vista, uma secundária, vai ajudar e ajudar muito também. E quem sabe futuramente, uma rua lateral da ponte do Rio Forqueta, quem sabe a gente pode fazer o mesmo e contornar por baixo dela e vir sentido Arroio do Meio também. Falar também de emendas, fico muito grato ao deputado Afonso Han, que não é só a pessoa do vereador Rocha. São as pessoas, quase 800 pessoas, que deram o seu voto de confiança. Ele trouxe para o município de Arroio do Meio 750 mil no ano passado, 500 no livre, e 250 mil para o bairro Glória. Aquelas duas ruas que não existia calçamento vão ter calçamento também. E esse ano, mais R$1 milhão. São 300 mil que vão vir para a saúde e mais 700 mil no livre. E falar mais um pouco na pessoa do deputado estadual Marcos Vinícius, conseguiu para o município mais 50 mil para a saúde do nosso povo, nossa comunidade. Esse é o trabalho que o vereador Rocha vem fazendo há muitos anos. E dizer, eu fico muito grato de fazer parte da administração do Danilo, que fez obras nos 4 anos. Eu penso na comunidade de Arroio Grande, da Dom Pedro II, do 13 de Maio, da Medianeira, pessoas que estavam comendo poeira, tiveram a promessa do asfalto e só promessa não foram feitas, a do Danilo fez. E além disso, está fazendo outros acessos e dizer que está se fazendo obras nos 4 anos. E nesse último ano, nós vamos contemplar o Pasto Corvo, nós vamos contemplar mais a Cascalheira, nós vamos contemplar o asfalto ali na entrada da Vale Log, nós vamos contemplar mais um asfalto de 1 quilômetro na Forqueta Baixa, na Pitch, na Forqueta, na João Antônio Rauber. Eu tenho certeza que não são promessas, são obras que vão acontecer. Se nós falar da agricultura, não tem um programa na agricultura que não foi melhorado e melhorado bastante. Essa é a administração do Danilo. Na educação, muitas e muitas famílias, não vou nem citar números, que estavam esperando para ter vaga nas escolas, nas creches, nós estamos fazendo de tudo para acelerar essa fila. E eu tenho certeza, com essa escola infantil na Barra, nós vamos sim contemplar esse pai e essa mãe de família que não tinha onde deixar o seu filho, que precisava trabalhar. Ele está sendo bem cuidado e é graças à administração do Danilo. Não existe perfeição, existem erros, e nós sabemos reconhecer isso também. Mas se nós falarmos de tantas e tantas coisas boas que foram feitas, com certeza são muito mais do que poucas coisinhas que costumam, é uma troca de lâmpada, um calçamento, a gente reconhece, mas a gente também tem que reconhecer que o município de Arroio do Meio, ele veio com a pandemia, veio com duas estiagens, as maiores estiagens, veio com as duas maiores enchentes na administração do Danilo e está se fazendo obras nos 4 anos. Eu não vou criticar ninguém, que cada um critica do jeito que acha que pode fazer. Mas eu vou mostrar para a comunidade de Arroio do Meio que essa administração do Danilo é uma das maiores administrações da história do município de Arroio do Meio. Se buscou financiamento? Se buscou. Mas contemplamos essas pessoas que estavam esperando 50 anos comendo poeira. E se é o caso de falar que vão começar a pagar ano que vem, que simplesmente não concorram. Nós vamos continuar e vamos pagar essas contas. E vamos fazer outras contas para beneficiar mais as pessoas. E dizer, eu me orgulho muito. E a comunidade de Arroio do Meio, que conhece a realidade da administração do Danilo em todo o setor, eles vão saber reconhecer. E isso eu tenho certeza. Já fizemos muito. E muito nós vamos fazer nesse último ano da nossa administração. E nós vamos fazer da mesma forma que se fez desde o primeiro ano. Obra nos 4 anos. E não deixar para fazer as obras no último ano e prometer e não cumpri-las. Nós fizemos as obras prometidas que não foram feitas em primeiro lugar, em respeito à comunidade de Arroio do Meio. Muito obrigado.
Com a palavra por 10 minutos, vereador Elton Lohrschetter.
Cumprimentar, presidente. Jurídico, secretário, colegas, imprensa e pessoas que nos acompanham nesta casa hoje. Quero começar falando do asfalto do Pasto Corvo, que a partir de segunda-feira as máquinas estarão se deslocando para dar continuidade àquele projeto que foi traçado lá no começo da gestão. E o que a gente se comprometeu, nem eu já foi colocado, que essa administração se comprometeu, ela vai cumprir, está cumprindo e vai cumprir. Só falar, o colega disse que podia ter sido começado antes, de repente, mas Tem que lembrar, né? Acho que às vezes as coisas é muito fácil falar e o esquecimento é muito grande, que muitas obras tiveram que ser paradas, sim, pela grande catástrofe que se assolou nesse Vale do Taquari. Herói do Meio passou por também por essa catástrofe de setembro do ano passado, depois em outubro de novo. Então, é muito fácil falar que podia ser, mas tínhamos prioridades que não estavam previstas. Dizer que a administração do Danilo, que nem o colega Rocha já colocou, Vanderlei, sim, foi feito obras os 3 anos até agora e nós vamos continuar fazendo no último ano. Mas também tem que se lembrar que se fala tanto disso, aquilo, mas tem que se falar também que nunca na história teve um fenômeno a cada ano diferente, que não é comum acontecer. Em 2021, quando se achava que a pandemia estaria sob controle, ela voltou com tudo e essa administração pegou a pandemia. Mesmo assim, começou a se fazer obras. 2022, a dengue. 2023, as catástrofes da enchente de setembro e outubro. Então, e mesmo assim, muitas obras acontecendo, muitas conquistas acontecendo nesse município. Aqui já se relatou a conquista aqui, o colega Paulo Bax deve falar, que é professor, mas a conquista que se conseguiu, a área do CNC, os asfaltos que foram feitos. Me orgulho muito, que nem o colega Rocha, que ele, passei hoje sim um acesso que foi feito, uma obra num tamanho sem dimensão, mas orgulho muito de poder fazer parte também desse projeto com aquela ponte. Dinheiro que veio do sempre deputado, hoje ex-deputado, Jerônimo Gerger. E a ponte está, a obra está andando, vai ser uma ponte dentro dos padrão, dupla, mão dupla. Então, assim, ó, são obras que estão acontecendo. Se fala em coisas, sim, pequenas, sim, ninguém. Nem na tua casa tu não consegue fazer tudo. Nossa administração nunca se falou que se tivesse tudo mil maravilha, de repente nós não precisaríamos estar aqui. Todo dia aparece, dentro da tua própria casa, quando aparece coisa nova para fazer. E no município tem coisa para fazer. Que bom se tem coisa para fazer, porque o povo está trabalhando, o povo está usando os bens, e a administração, com certeza, está olhando para todos da mesma forma e dizer que a eleição está logo ali. Não é nós que precisamos estar aqui, vejo hoje, assim, querendo julgar isso, aquilo, não. O povo vai ver, o povo é inteligente, não vamos subestimar a inteligência do povo. O povo vai saber o que é melhor, e se o povo vai olhar, o que foi feito é só comparar. Foi falado aqui da saúde, das mamografias, sim, como sempre foi feito em todas as gestões. Março, o município contratou mais 60 mamografias, 62 pelo SUS e 60 pelo Concisa, para praticamente zerar a fila. Claro que não vai zerar, que vai entrando todo dia, tem consultas a ser feitas. O município já Está contratado as cataratas para zerarmos a fila. Então, assim, ó, está se olhando também a saúde. Vai bem, graças a Deus. Vai muito bem. Nós tínhamos problemas lá, quando tínhamos pandemia, quando a dengue, isso é uma coisa natural, que eu já falei, são coisas que ninguém está preparado. Mas a saúde hoje nunca se teve tantos médicos no posto de saúde como tem hoje. Tu vai lá qualquer hora do dia, tu é atendido, se tu tem urgência. Se alguém, às vezes, reclama, mas tem aquelas pessoas que pagam imposto para reclamar também. Isso também é verdade. Mas as pessoas que vê que tem gente trabalhando, que a coisa está acontecendo, está lá. Falar da dengue, a minha colega Helena falou, a comunidade está fazendo sua parte, sim, todo mundo vendo. Mas eu faço a pergunta, o município não está fazendo sua parte? O seu departamento não está fazendo? Então, é isso aí. Que dificuldade para falar isso. O município também está fazendo sua parte. Se hoje nós não temos problemas, poucos, e o município está passando o produto, não é veneno, o nome é produto. Isso aí. Está passando e o município está contratando. Não, isso é só. O município está contratando em processo de tomada de preço. O drone, hoje, o drone é aquele que pulveriza as nossas lavouras do interior. Então, o município está em processo de contratação e vai pulverizar, via aérea, pulverizar essas áreas ribeirinhas, onde é que a gente sabe que devido à enchente ficou entulhos. Então, o município está fazendo, vamos cada um continuar fazendo a sua parte. Tenho certeza que vamos sair muito bem desta, vereadora. E também dizer da minha gratidão, da minha alegria, a Rua Fialho de Vargas está pronta, uma emenda conquistada por este vereador com o nosso senador Luiz Carlos Heinz, e a rua ficou muito bonita, com calçada, pavio S. Então, dia 6 de abril, no sábado de manhã, às 10 horas provavelmente, vai ser entregue essa obra oficialmente. O convite já fica a todos os colegas. E para encerrar, como já foi falado, sim, o dia da mulher é todo dia. Mas parabenizar a todas as mulheres pela passagem do seu dia no dia 8 de março, na próxima sexta-feira. Obrigado.
Com a palavra, por 10 minutos, vereador Paulo Baques.
Senhor presidente, colegas vereadores, jurídico, satisfação, secretário Márcio, que hoje está aqui conosco, satisfação, a imprensa, que aqui está. É sempre bom retornarmos à casa para debatermos assuntos de interesse da comunidade. Eu trago aqui alguns assuntos que já foram levantados nesta casa, mas eu quero repetir alguns assuntos porque eles foram comentários do passado desse vereador e de outros colegas também. A questão da dengue, né? A questão da dengue. Eu me lembro que na última ou penúltima sessão do ano passado, eu levantava que tínhamos ter urgência no sentido de dedetizarmos a cidade. Né? E agora está aí, né? A dengue está tomando conta de muitos municípios, eu acompanho assim diariamente a situação e graças a Deus, então, pelo trabalho conjunto, né, dos nossos funcionários, do nosso funcionalismo e da administração municipal, os trabalhos já foram muito bem feitos, tanto de um quanto do outro, e para mim isso é por demais importante. Isso mostra também essa situação, que existem dois casos comprovados até aqui, Que bom que isso vem acontecendo e que acho que agora, com a passagem desse larvicida ecológico, que se chama, né? Não podemos dizer que é veneno, porque senão a população fica machucada. Né? Esse larvicida ecológico, se for passado com drone ainda, né? Barbaridade, isso vai ser um trabalho muito legal. Eu estava vendo o secretário da Saúde de, eu acho que foi São Leopoldo do Novo Hamburgo, né, falando, fazendo comentário, pois eles estão fazendo todo o trabalho necessário para conter a dengue, mas aí ele dizia assim, que não adianta nós fazermos a nossa parte, porque do lado de cá é de Novo Hamburgo, e do outro lado é de São Leopoldo, se eles não fazem do lado de lá. E graças a Deus aqui a gente quase quer contornar tudo por rio, então esse problema não é tão acentuado assim. Né? Que bom que isso aconteça. Então, parabéns a quem está se envolvendo com isso, é saúde, isso é padrão de vida. Também outro assunto que a vereadora Helena também e a gente levantou sobre a questão dessa demanda que existe de catarata e mamografia. Também tem anotado isso para mim. Hoje existe uma demanda de 200 cataratas e de 150 mamografias. E graças a Deus que a administração está olhando para isto. E este mês agora se ampliou em 40, cirurgias a questão de cataratas. E as mamografias passaram de 90 para 120 mês. Então, logo, logo, isso vai estar sendo solucionado. Que bom isto. É saúde para a população, é coisa boa para a população. Sabe quantas pessoas existem outras pequenas demandas dentro dessas áreas da saúde que também podem ser vistas com todos os dinheiros que aí estão sendo colocados, né, que vão ser destinados para a saúde. Né? O deputado aí de Venan Soares, que é do meu partido, também destinou um recurso para essa área, né, para que seja usado aí na saúde. Que bom que isso venha a acontecer, né? Isso é uma necessidade, quase que não é, não dá para dizer um favor, é uma necessidade, é uma obrigação de a gente olhar para essa questão da saúde. Então, essas duas, a dengue, a questão das mamografias e cataratas, eu acho que isso está andando bem.
Paulo, só posso complementar bem rapidinho? Eu pedi para o secretário, ele me respondeu que está acontecendo já desde fevereiro as mamografias, essas que tu fala.
Sim, a demanda.
Sendo que está dividido entre Arroio do Meio, está acontecendo também Arroio do Meio e Encantado.
Uhum. Sim, Arroio do Meio e Encantado. Isso porque o SUS não cobre, né? Não faz a sua parte nessa questão. Assim. Quero falar um pouco sobre essa questão do CNC. Olha, minha gente, eu cada ano tinha algumas coisas assim que eu brigava por isso, por aquilo. E eu, esta questão da CNC, para Arroio do Meio, é o xodó. É o xodó. Uma área de quase 8 mil metros quadrados, localizada no centro da cidade, que eu conheço muito bem, muito bem, porque trabalhei na escola cenecista, depois trabalhei na escola Guararapes, que usava salas ali. Esta área está sendo dada, doada ao município de Arroio do Meio. Eu acho que a melhor notícia que pode existir, fora essas questões de saúde que são primordiais, mas em termos de área, minha gente, e a conquista da administração, do prefeito, do vice, do secretário, eu acho que o secretário Áureo, que muito se empenhou, que desde 2000 e lá vai, a gente vem procurando conquistar essa área, porque no início era feito o seguinte, a prefeitura fazia uma parte do serviço e era descontado no valor. E hoje esta área está vindo para o município como doação, com a seguinte segurança, de que nunca poderemos tirar dali a educação. Esta é a única observação que é feita no contrato. Já saiu no Diário Oficial, já saiu no Diário Oficial, e o superintendente estará aqui no dia 27 de março para fazer a assinatura com um grande momento, um histórico momento de doação dessa área, desses quase 8 mil metros quadrados, para o município de Arroio do Meio, fazer lá, usar lá, como bem entender, dentro das áreas que prevêem o contrato, sendo a primordial a educação. No momento que sair a educação, o município estará perdendo novamente essa área. Que coisa linda, que coisa maravilhosa isto, pessoal. Não dá para conter a minha alegria de poder contar com uma estrutura dessas em Arroio do Meio e que o município agora tem que sentar e muitas cabeças deverão pensar sobre toda essa situação de fazer o melhor aproveitamento da área. Não é uma pessoa que deve fazer isso, não. Isso tem que ter cabeças pensantes para que seja ali usado da melhor maneira possível para a comunidade de Arroio do Meio. Não é para uma administração. Se agora se conseguiu isso, temos que sentar e pensar para melhor aproveitamento da área. Eu quero me referir rapidamente a um grupo de pessoas que estão pensando Arroio do Meio mais verde, encabeçada pelo engenheiro Vianney Almenschlag, que ele está fazendo um apelo, já deve ter procurado vocês, vereadores, eu acho que vocês já foram procurados, e agora saiu no jornal, o Altaquari, uma matéria sobre o assunto, e aí ele diz que são necessários R$80 mil num primeiro momento para arborizar a cidade de Arroio do Meio de uma melhor maneira possível. Bah, como tem gente, e o grupo tá grande, está se formando bem. E eu acho que nós, como vereadores, temos que fazer a nossa parte para que esse projeto saia do papel, assim como a administração também. Se não tem orçamento para isso, nós temos que procurar orçamento para isso, para ajudar a fazer isso. Árvore, colocar árvore, arborizar, colocar flor, enfim, existe o projeto que foi buscado em outro estado do país. E Arroio do Meio merece uma cidade mais bonita e com árvore e com flor, com certeza. Quero me congratular com o Vianney, com a equipe, com aquelas pessoas que acompanham o ATS, né, que estão ali esperando que alguma coisa aconteça. Eu acho que se sobrar dinheiro da nossa Câmara de Vereadores, nós temos que destinar algum recurso para esse setor, para que possa sair alguma coisa do papel nesse sentido. Dia da Mulher, parabéns a todas as mulheres. Mulher é tudo. É tudo na vida, né? Mulher que faz acontecer. Um grande abraço, um feliz 8 de março, Dia da Mulher. Abraço a todas as mulheres, as vereadoras que aqui estão, as mulheres que aqui dentro estão. Um grande abraço a todos vocês, muito obrigado.
Com a palavra, por 10 minutos, vereador Marcelo Schneider.
Boa noite, presidente, colegas vereadores, nosso jurídico, nosso secretário, a imprensa e as demais pessoas que nos assistem. Hoje o assunto que eu ia falar já foi muito bem debatido aqui nesta casa, que se refere ao meu requerimento, que é a ponte de ferro, que infelizmente está lá abandonada, que não se deu a devida atenção, mas sim se publicou que iam fazer a segunda ponte. Sim, se gastou num projeto que a segunda ponte ia sair. E simplesmente, é importante, mas simplesmente a ponte onde todo mundo passa ficou às traças, sem o devido cuidado nos últimos tempos. Tive que passar alguns dias lá agora para escapar do trânsito, para levar minha mãe ao hospital em Lajeado. E aí a gente se depara com o sucateamento que ela está. Mas tudo bem, está tudo certo, está tudo ok. E também quero colocar aqui, a gente vai bastante, acompanha futebol, esporte, acompanha bastante as festas, e sempre está andando por aí. Mas a reclamação das nossas estradas no interior está insuportável. Três anos sem colocar o devido material. Três anos sem limpar as valetas, que era tão fácil fazer sempre. Não é feito. Faz duas semanas recebi um vídeo de um morador da 32, a água entrando dentro de casa porque as valetas não estavam limpas. Ontem recebi fotos. Acho que o subprefeito não tem culpa se ele não tem material, né? Fotos e uma ligação. Olha, não estamos perto da casa dele. Eu acho que é a segunda subida depois da casa dele, da Forqueta. O pessoal teve que deixar os autos lá embaixo. Não conseguiu subir porque o material não é de acordo. Aí o pessoal da 32, tu foi lá, ah, picada café, caiu lá um pouco de terra. Isso já faz 10 dias, tomara que já fizeram. Ah, mas não conseguimos passar, tem uma estradinha lá, não dá para passar. Nada de arrumar. Sabendo que eu já coloquei quantas vezes aqui, o superávit da prefeitura, os três anos foi fantástico. Aí, vamos falar do empréstimo, nós aprovamos o empréstimo daqui. Mas vamos pegar o vídeo que foi falado, ele ia poupar 10% do orçamento. Dizia que nós fizemos errado, que não precisava fazer. Não, fez o contrário. Onde os outros prefeitos vão ter que pagar. E não é pouco, por vários e vários anos. 23 milhões que vai dar um montante com juro, 40 milhões. Aí falam da enchente, sim, deu enchente. Nas outras também deu. Nas outras também deu Covid. Não foi só essa que pegou o Covid. Veio muito dinheiro federal. Veio muito colchão. Veio horas máquinas, veio dinheiro para diesel, veio dinheiro para arrumar estradas, veio dinheiro para arrumar acessos para os nossos colonos. Mas parece que isso não acontece. Onde é que está indo o nosso dinheiro? É o que pergunta a comunidade. Das coisas pequenas. Onde é que está o nosso dinheiro? A gente já vem trazendo desde o primeiro ano. Está no inchaço da máquina pública. Superlotada a prefeitura. Que a imprensa vá atrás, olhe quantos contratos a mais tem. Paulo Reco falou antes, ainda estão devendo para candidatos a vereador que estão colocando para dentro, um nos serviços urbanos, outro numa terceirizada, os dois de chefe. Aí não sobra mesmo dinheiro. Aí não recolhe o nosso entulho dos nossos bairros. roçadas, que aqui todo mundo está pedindo há muito tempo. Muito tempo. E daqui a pouco agora vai melhorar. A saúde. Vamos falar da mamografia. Pessoal, tinha que ter 120 mil reais. Como é que não tem um aparelho novo nesse nosso hospital? Tendo que deslocar as nossas mulheres. Tudo para Encantado. Não é assim que funciona. As nossas escolinhas, a cada 18 crianças, precisa 3 funcionários. Se tem 2, é muito. Não valorizando quem cuida das crianças, estão todas reclamando, não estão mais aceitando trabalhar, porque os outros municípios pagam mais. Cada vez faltando mais gente. Onde é que está indo o nosso dinheiro do nosso município tão pujante? É o que a comunidade fala. A prefeitura está lotada de funcionário e de contratos. Não tem outra explicação. Não podemos deixar de atender as pequenas coisas da comunidade. Está sendo tudo feito, agora querem zerar tudo no último ano, dando a culpa para outras coisas. Não. Não é assim que funciona. A gente tem que trabalhar os 4 anos, não ficar se vangloriando quando se pega uma administração redonda e achar que são o salvador da pátria. Sim, todo mundo faz coisas boas e todo mundo era, que nem a gente sabe. Todo mundo tem seus méritos e todo mundo tem seus defeitos. Mas ninguém é o salvador da pátria, não. E aqui a gente está vendo isso, achando que está tudo certo, que está tudo mil maravilhas. Mas não parece que estão andando no dia a dia junto à nossa comunidade. Seria isso, presidente.
Com a palavra por 10 minutos, a vereadora Alessandra Broto.
Boa noite, presidente, jurídico, colegas vereadores, secretário, hoje, Márcio, a imprensa e as pessoas que nos assistem. Enaltecer a presença da nossa presidente do Conselho da Mulher, a Letícia Bonini. E, em virtude desse dia especial que nós temos essa semana, dia 8, eu quero trazer um pouquinho algumas questões que eu acho fundamental trazer e apresentar para as pessoas da nossa comunidade. Como já falaram, vai ser muitos eventos essa semana. Tem no, em Capitão, Encontro das Mulheres Trabalhadoras Rurais, tem no CTG, tem também dentro da a Brigada Militar e a Rede de Enfrentamento à Violência contra a Mulher, bem em frente ao posto da Brigada Militar, vai estar acontecendo um evento o dia todo. O Conselho vai estar presente também neste momento, conversando com as mulheres, podendo esclarecer dúvidas que possam ter em relação a justamente a violência contra a mulher, que a gente sabe que, por mais as vezes que ela acaba acontecendo de uma forma meio invisível, né, ela tem um índice bem alto e bem elevado aqui dentro do nosso município. Também falar que no dia 22 de março, nós estamos organizando dentro do Conselho da Mulher o seminário, lá no Seminário Sagrado Coração de Jesus, o evento que fazemos todos o ano. E esse ano nós vamos chamar, intitular o nosso evento de Cine, Prosa e Pipoca, fazendo um cine-debate com as mulheres. Então, todas as mulheres convidadas, inclusive vocês vereadoras, as mulheres presentes, à imprensa, poder prestigiar esse evento, que vai ser um evento assim muito bom e acolhedor a todas. Também quero ressaltar um pouquinho em relação ao Conselho da Mulher. Ele vem trabalhando nesses últimos 3 anos, principalmente, de uma forma bem ampla, buscando informar as mulheres sobre seus direitos, além de ampliar os espaços onde as vítimas da violência possam se sentir seguras ao buscar ajuda. Fomos peça-chave para que órgãos, serviços e entidades passassem a se reunir e traçar uma comunicação direta sobre os casos que são urgentes, além de buscar aprimorar cada vez mais a segurança e saúde das nossas mulheres. A nossa lei e estatuto serviram de modelo para a fundação do Conselho Municipal de outros municípios. E também buscamos sempre estar ativas, sensíveis, solidárias e permanentemente vigilantes. Então, ressaltar que todas as entidades que participam do nosso conselho, o quanto todas nós temos um empenho, um encontro mensal, e o quanto é importante o vínculo que a gente cria dentro desse grupo e as coisas boas que a gente já conseguiu e conquistamos aqui dentro do município, nessa caminhada de elevar um pouquinho mais os direitos e também a ter acesso às pessoas que têm dificuldade no seu dia a dia com a violência, poder saber como agir. E isso é fundamental. E, nesse sentido, eu quero destacar que uma das nossas conselheiras, a delegada aposentada e advogada, professora Elizabeth Cristina Barreto Miller, ela é uma das mulheres da década na categoria Defesa da Mulher, que vai acontecer no dia 17 de março, que a Rádio Independente está realizando, né? E isso eu peguei um pouquinho mais sobre a história da Maria Elizabeth, quer dizer, da Elizabeth Cristina Barreto Miller, o quanto é importante conhecer um pouquinho também da trajetória dela. Ela já foi delegada aqui em Arroio do Meio, mas ela, após concluir a faculdade de Direito, aos 23 anos ela ganhou uma bolsa de estudos e cursou a Escola Superior do Ministério Público e passou no concurso de delegada da Polícia Civil, assumindo uma delegacia de Cruzeiro do Sul aos 25 anos. Uma das mulheres mais novas a assumir uma delegacia. Além do que, naquele período, né, ela estavam saindo de uma ditadura militar, construindo uma nova Constituição Federal, e isso gerou muito preconceito. Ela sentiu na pele o quanto é difícil a mulher conseguir se pôr em lugares que geralmente são homens que assumem. E, em relação a isso, ela conseguiu perceber muito que essa caminhada que ela teve em relação à defesa da mulher foi de uma forma automática, justamente porque ela teve que se colocar como mulher nesse posto. E ela conseguiu muitas mudanças naquela época, e ela diz que ela foi um dos ícones que também conseguiu mostrar o quanto a mulher pode sair dessa invisibilidade. E os postos em que a gente atua não foram dados, eles foram conquistados. E a gente pode olhar também aqui nós, como vereadoras, né, também, o quanto a gente consegue conquistar, apesar de sermos três, né, no universo masculino, né, de 11 vereadores, né, não chegamos a 50%. Queira eu que nas próximas eleições, de repente, a gente consiga aumentar este número. Também trazer um pouquinho que, dentro da transformação social, a Elizabeth coloca que, como um ambiente de transformação social, ela mesma iniciou quando se candidatou à vaga de delegado, momento em que policiais, homens, tiveram que começar a respeitar as mulheres e seus direitos conquistados. E ela foi a idealizadora da Casa de Passagem, onde também atua como advogada, especialmente em defesa das mulheres vítimas de violência, né? E, então, além de participar do nosso Conselho da Mulher aqui de Arroio do Meio e das redes de enfrentamento à violência contra a mulher, tanto em Lajeado como, então, aqui em Arroio do Meio. Eu quero ressaltar, então, em nome da Elizabeth e todas as mulheres de Arroio do Meio, o quanto é importante esse momento, essa data, e todas terem certeza que cada uma tem força, a sua força interior. E se alguma não descobriu ainda, ela precisa descobrir que ela tem. E ela precisa sempre se colocar de uma forma firme, forte, como todas as mulheres são capazes de ser. Queria falar também em relação um pouquinho a todo esse comentário que tem se falado em relação à administração. Desde o início que a gente iniciou, o trabalho foi forte em todas as obras. Inchaço? Eu até também achava que era inchado quando vocês estavam trabalhando, que tinha muitas pessoas trabalhando dentro da administração. Mas o que a gente vê, e eu já falei sobre isso, de repente, pelo tempo, eu vou fundamentar mais na próxima sessão, mas Arroio do Meio cresceu, está crescendo, e nós temos uma estagnação dentro da prefeitura, que realmente não tem como dar conta das pequenas coisas quando se assumiu obras grandes que acabaram ficando para trás e sendo uma estrutura defasada por muitos anos que precisava, que era a grande vontade da população de Arroio do Meio. Asfalto, asfalto, desde o início batendo. Então, as pequenas coisas precisam ser feitas, sim, mas por mais que se tenha o que se considera, pelo vereador Marcelo dizer que é excesso, talvez ainda é pouco. Muito obrigada.
Neste momento, passa a presidência ao vereador César Cortes.
Assuma a presidência e passa a palavra ao vereador Rodrigo por 10 minutos.
Boa noite, presidente, demais colegas, jurídico, imprensa e todas as pessoas que nos acompanham nessa noite. Primeiramente, eu quero falar nessa noite da CISAM, parabenizar a diretoria que abraçou a entidade e que está fazendo um ótimo trabalho na entidade. Agradecer em nome do presidente Adelar Steffler, e acompanhando, presenciei lá a prestação de contas deles, a eleição da nova diretoria, que continua tendo à frente o Adelar, dos trabalhos da entidade, uma boa renovação, que sempre é importante e necessário para que dê vida longa a essas entidades. Há pouco tempo atrás, nós vínhamos escutando sobre uma possível venda do prédio da CISAM, onde hoje estão conseguindo ter uma ocupação praticamente todos os dias do ano, segundo as prestações de contas deles, às vezes até duas vezes por dia tem eventos lá, situações, são mais de 250 eventos que eles tiveram naqueles prédios dele. Então, e o melhor ainda é que eles estão conseguindo pagar a reforma que eles foi feita lá e até fazer investimentos e melhorias. Como o presidente falou, é um orgulho para o comércio e para a indústria e todos que participam, pois que lá atrás as pessoas batalharam muito para conquistar aquilo ali e hoje eles precisam manter e até evoluir. Então, tantos que já aumentou o número de sócios da entidade, como Adelar sempre fala, é preciso conversar, dialogar e principalmente ter transparência nas situações. Então, aproveitar também para parabenizar essa diretoria. Se há pouco tempo nós estávamos discutindo que eles queriam vender isso, que legal, hoje eles pensam bem diferente. E que bom isso para o nosso município, para o nosso comércio, que está andando, que está sendo um exemplo aqui. Aproveitar também para parabenizar a entidade, por eles terem se mobilizado em função de trazer o Pedro Capelupi, aqui o secretário da concessão de parcerias do Estado aqui do Rio Grande do Sul, que vai estar fazendo a concessão da RS-130. Eles trouxeram, foi a CISAM aqui que conseguiu trazer, foi lá encantado, onde eu pude participar. Então foi importante eu também estar escutando, qualquer coisa a gente vai se falando também o que eles colocaram lá, mas a articulação aconteceu através da CISAM. Que importante isso, como eles estão preocupados, essa função deles, e o Adelar falando com ele também, fiz uma visita para ele, então deixei aqui a casa aberta para participar, para nós fazer reuniões, para discutir melhor isso. Acho que é importante, eu já falei isso ano passado aqui, essa discussão, é o futuro nosso, não é para nós talvez, mas o nosso futuro vai ser uma concessão para 30 anos, hoje o Free Flow está funcionando, ele explicou tudo isso, então talvez vocês escutaram entrevistas que ocorreram, então vai ser nesse sistema ali, tem muita discussão, nós também temos que algumas coisas discutir e tentar incluir junto aqui, que está aberto ainda, que vai ser discutido, mas logo, logo isso deverá acontecer, segundo o Pedro. Então, o Pedro é um cara que, no meu ponto de vista, é um cara que entende muito, que é um cara que não foi jogado ali, que não veio de paraquedas. Ele acho que vai ser importante, e tomara que nós também conseguimos se unir aqui, junto todo mundo, para fazer isso.
Só uma pergunta, presidente. Existe já alguma definição ou isto está sujeito à discussão?
Vai ter discussões ainda. A CISAM vai estar organizando isso, vai acontecer uma coisa aqui em Arroio do Meio também, acho que junto com nós e com o executivo, então. Então, mas foi importante esse primeiro avanço ali, porque não dá para ficar quieto, acho que todos nós precisamos de mais coisas do que tem no projeto. Já falei isso ano passado. Outra situação que vem me preocupando muito, o colega Marcelo já colocou há pouco, a saída de muitas professoras das escolas infantis. Isso já aconteceu ano passado, tem várias que perderam 5, 6 professores. Isso dificulta muito o trabalho das outras que ficam, e realmente estão faltando pessoas. E essas pessoas pararam tudo ao mesmo tempo para serem monitoras. Eu acredito que também temos que começar a pensar num salário melhor para essas professoras das escolas infantis. Ele está muito defasado. Gente, isso... Olha, eles cuidam do nosso futuro, da nossa maior riqueza, que são as crianças. Por isso, acho que muitas estão optando em sair para ser monitoras, mesmo não sendo concursadas, porque o salário é maior. Acredito que podíamos pensar em um repasse maior para essas escolinhas, por parte do município, também para poder aumentar esse salário para essas professoras. Isso é uma verdade, é uma coisa que vem acontecendo, a gente vem sendo procurado por professoras que ficam, por outras que saem, pelos motivos, diretoras, eu tenho inclusive uma criança também, a participação está cada vez menor dos pais, a gente sabe a dificuldade das famílias, então acho que o município tem que intervir, e nós temos orçamento, nós temos a Secretaria da Educação, a Secretaria de Educação também, como fiquei muito feliz essa situação do CNC, antigamente a gente pagava aluguel, a gente sabe disso, que foi doado para o governo federal, esse prédio ele era privado, hoje não se precisa mais pagar aluguel, então sobram recursos, vamos tentar ajudar as nossas crianças e nossas escolas infantis que estão clamando por ajuda. O pessoal que está nas diretorias está com dificuldade, gente, não vamos se esconder atrás disso. E assim, ó, as escolinhas sempre funcionaram bem, Acho que tem que continuar funcionando assim. Sempre se atendeu todas as crianças. Olha, não tinha muitas crianças na fila, ao contrário que dizem que tinha só 500 crianças atendidas, é uma mentira, porque eram mais. Então isso também tem que ficar bem claro para a imprensa ali, para que não haja essas diferenças. Também quero aproveitar para parabenizar todas as mulheres que são muito importantes na sua vida. Em nome da minha mulher Cristina, homenagear todas elas. Sem elas, a gente não estaria aqui. Elas fazem de tudo, elas conseguem ser 3, 4. Então, parabenizar as nossas mulheres, que temos que agradecer elas todos os dias, que o dia delas é todos os dias. Em cima disso também quero de novo falar do comentário que eu já fiz das mamografias. Eu acho que quando nós falamos em Dia das Mulheres, no Outubro Rosa, e nós mandar nossas mulheres para Encantado, isso não é justo. Já falei isso, deixo isso bem claro, que nós temos que repensar isso. Se nós queremos, se é tão importante fazer essas mamografias, vamos dar um jeito de fazer aqui, indiferente do que custa. Não precisamos estar brigando. Todos os vereadores aqui conseguiram recursos para a saúde no Livre, todos nós. Então, eu acho que isso é o que as nossas mulheres merecem, é esse atendimento aqui e aqui em Arroio do Meio. Indiferente se como acontecia ou como, mas é isso que eu prezo e que eu gostaria que acontecesse. Falando das estradas também, foi colocado aqui, a gente sabe, fui procurar, estava de férias agora, também de novo, rodei um pouco o município, a gente sabe que tem situações, falta material. Os cascalhos antigos estão saindo, está sendo patrulhado, sim, às vezes está sendo patrulhado, mas o patrulhamento em si, que tem mais operadores, gente que conhece, ele é rápido, mas tem que se botar material em cima, ou vir em barro depois que a chuva vem. Isso é fato. Então, está faltando a colocação de material e, às vezes, aquela limpeza mais profunda em alguns certos pontos. Posso citar ali na Medianeira, onde é que me chamaram também, tem um lugar bem crítico, onde é que passam os caminhões, tem uma empresa ali, onde é que eles, é mais fácil para eles entrar ali, podem passar ali e olhar. Não é tão difícil de resolver. Então, isso tem praticamente todos, isso a gente tem que assumir que está realmente ruim, essas estradas do interior, elas não estão sendo cuidadas, então poderiam ser melhor cuidadas. A situação ali do Vinci, fico muito feliz, os detalhes também, de uma volta ali, olhei aquela passagem, parabéns, né, Rocha? A gente sempre, isso aí, a gente sempre batalhou por isso, sempre ali na Juscelino, foi um defensor, logo quando eu entrei aqui, levei a época prefeito Klaus lá, levei ele lá no lugar, ele gostou. Então é importante que isso também aconteceu aqui no Vinci e vai ser importante para todo mundo. Então vai ajudar. Eu acho que isso aí, todo mundo trabalha. Mesma coisa, a situação do asfalto de Arroio Grande, falar que os outros não fizeram. Foi feito toda a Nonarita. Pensem só, em 3 anos nós praticamente agora fizemos a mesma extensão. Então tem que reconhecer o que está sendo feito, o que foi feito e que todos sempre trabalham para o melhor. Acho que a transparência ela é muito importante também. Assim, eu presenciei o evento da Cressola, onde é que eu fiquei sabendo que eles deram geladeiras, deram fogões e também colchões. Então, essa transparência, quantas horas máquina, quanto diesel veio, acho que é importante para que venha isso à tona, para que nós sabemos de onde é que veio. Obrigado, presidente. Seria isso.
Devolvo a presidência a vereador Rodrigo.
Ordem do dia. Projetos. Peço ao secretário a leitura do projeto número 8.
Autoriza o Poder Executivo a custear despesas da realização da sexta gincana Arroio do Meio, indica recursos.
Não tem parecer porque vão direto. O projeto 08 está em discussão. Projeto 08 está em votação. Quem for favorável permaneça sentado, do contrário, se manifeste. Projeto 09, peço a leitura ao secretário.
Autoriza o Poder Executivo.
O projeto foi aprovado. O projeto 08 foi aprovado. Peço a leitura do projeto 09 ao secretário.
Autoriza o Poder Executivo a custear despesas de viagem uma delegação de movimento de mulheres trabalhadoras rurais, MMTR, indica recursos.
O projeto está em discussão. O projeto está em votação. Quem for favorável permaneça sentado, do contrário, se manifeste. projeto foi aprovado. Projeto 010, peço a leitura ao secretário.
Autoriza o Poder Executivo a conceder incentivo a Alice de Oliveira Kremer nos termos da Lei Municipal número 3017, de 9 de dezembro de 2011, e da Lei Municipal número 2760, de 6 de agosto de 2009.
Projeto está em discussão. Projeto está em votação. Quem for favorável permaneça sentado, do contrário se manifeste. O projeto foi aprovado. Projeto 014, peço a leitura ao secretário.
Autoriza o Poder Executivo a adquirir uma fração de área de terras para a construção das casas serem pagas pelo Fundo de Reconstituição de Bens Lesados no Ministério Público e da outras providências.
O projeto está em discussão. Vanderlei.
Presidente e colegas, só queria fazer uma referência a esse projeto. E esse é o projeto para contemplar 42 casas no Ministério Público. E salientar, foi falado aqui, um financiamento de 3 milhões.
Então, o financiamento que nós aprovamos para compra de terrenos ainda não foi homologado. Então, o município não está usando esse recurso. E está usando recursos próprios para efetivar esse programa.
O projeto está em votação. Quem for favorável permaneça sentado, do contrário se manifeste. O projeto está aprovado. Projeto 015, peço a leitura ao secretário.
Dispõe sobre as competências, a composição e o funcionamento do Conselho Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional de Arroio do Meio, Estado do Rio Grande do Sul, no âmbito do Sistema Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional, o SISAM.
O projeto está em discussão. Alessandra?
Só queria salientar que esse projeto, principalmente, ele não existia aqui no município de Arroio do Meio e tinha uma verba, que veio uma verba de 400 mil do federal e 70 mil do estado. E para conseguir contemplar, então, e nós poder beneficiar os nossos 11 fornecedores locais que vão fornecer essa alimentação, né, que vai para 22 famílias, por semana, são 4 grupos que recebem, num mês dá 88 famílias que recebem essas alimentações, essa parte da agroindústria. E, além disso, as entidades da AMAI, AMAN e o Hospital São José também recebem. Então, salientar que esse valor realmente é importante, vai ajudar as nossas agroindústrias, né, e também a todas as famílias e entidades. E acho que abre uma brecha para próximas também, vindas de outras verbas, para nós conseguir contemplar cada vez mais as famílias.
Baques, tudo certo? O projeto está em votação. O vereador Pantera, desculpa.
Não, só para colaborar, né, que esse conselho será bem especificado no projeto, ele será composto por vários segmentos da nossa sociedade, e salientar, que nem a colega já colocou, né, a importância disso, que são mais de 500 mil reais que veio dos governos estadual e federal, que vai ser investido, vamos dizer assim, para os nossos nossos produtores, né, que fornecem esse produto, né. Então é um dinheiro que vai girar dentro do município. Então é muito importante a gente sempre deixar bem claro, sim, e parabenizar, né, o governo, né, federal, por esses projetos aí.
O projeto está em votação. Quem for favorável permaneça sentado, do contrário se manifeste. O projeto está aprovado. Projeto 01 e 02, legislativo, baixas comissões. Projeto 011, 12, 13, 16, 17 e 18... de 2024, baixas comissões. Explicações pessoais, 2 minutos sobre posição tomada na sessão. Convites. Nós temos convite, então, para sexta-feira no CTG, posse e homenagem das mulheres. Temos aqui o convite também no projeto 2024, vinculada a seminário de reflexos de 200 anos da imigração alemã. Eu vou passar no grupo, eu vou tirar uma foto, boto no grupo, bastante coisa. E também temos aqui do Cine Prosa e Pipoca, que a Alessandra já falou, que eu tenho aqui, também vou colocar no grupo. Então, são os convites que a gente recebeu aqui via câmera, vou estar passando no grupo. Não, eu não recebi.
Você foi
privilegiado. Pois é, é capitão. Antes você falou travesseiro, mas eu sei que é capitão. Então... Isso. Mas não veio até a minha pessoa. Mas enfim, eu também colocamos no grupo, então, para isso, eu acho que só as mulheres receberam. Em nome de Deus e da lei, dou por encerrada a sessão.